Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIOPodcasts e conheça a rede ativista de vozes.
Agosto, mês marcado por datas que lembram lutas importantes da sociedade. Médico acusado de homofobia contra paciente com monkeypox é investigado. Você sabe o que é uma TERF? Quarta-feira, 3 de agosto de 2022. Hoje é dia da pessoa capoeirista. Olá, eu sou Zé Henrique e este é mais um Bom Dia Bicha, diretamente da sua quarta-feira, que precisaria estar bem vermelha e não rosa.
Levanta, viada, como assim?
O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBT, QIAP+.
6 e ônibus.
Deu no Media News. Que venha agosto. Publicado em 1 de agosto de 2022 por Rosana Leite. Agosto é um mês de grande importância para o calendário feminista. Várias datas merecem ser lançadas com carinho, atenção e reflexão. O mês se inicia com o agosto sendo conhecido como Lilás pelo aniversário da Lei número 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha. Sem dúvida, a referida norma adveio para a mudança de contexto da sociedade brasileira. Passou-se desde 7 de agosto do ano 2006 a discutir e melhor compreender sobre os direitos humanos das mulheres, as variadas discriminações, preconceitos e outras violências a que estão expostas as mulheres. Apesar de a Lei Maria da Penha cuidar especificamente da violência doméstica e familiar, outras situações passaram a ser pensadas e vislumbradas. A sanção dessa importante lei fez criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, pensando na multiplicidade de mulheres. O dia 9 de agosto é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. O dia traz no imaginário a importância em se pensar nas mulheres indígenas. Na atualidade, elas começaram a se preocupar em entender sobre política e nas variadas violências a que ficam juradas. Gradativamente, já conseguem vislumbrar que a cultura não pode sobrepujar o direito máximo à não violência. O dia 12 de agosto é dedicado ao Dia de Luta contra a Violência no Campo, conhecido pelo feminismo como a Marcha das Margaridas. A data foi dedicada a Margarida Alves, que foi sindicalista e defensora dos direitos humanos. Ela se tornou uma das primeiras mulheres a atuar na direção sindical do país. Lutou muito pelos direitos trabalhistas da população rural e pelas mulheres do campo, das águas e das florestas. Seu nome é símbolo de luta e o dia do seu assassinato, 12 de agosto de 1983, se tornou, todos os anos, como o momento da realização da Marcha das Margaridas. Adiante, em 19 de agosto, o Dia Nacional do Orgulho Lésbico e, dia 29, o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, possuem o condão de historicamente ressignificar o que as mulheres lésbicas enfrentaram e enfrentam. O dia 19 foi escolhido em razão da primeira grande manifestação de mulheres lésbicas realizada em São Paulo, que ficou conhecido como o Stonewall Brasileiro. É preciso rememorar que aproximadamente 58% dos assassinatos de mulheres lésbicas no país são acompanhados de estupro dessas mulheres. Esses números esclarecem que a lesbofobia é realidade, já que o dossiê sobre lesbocídio no Brasil, de 2014 a 2017, delineia o assassinato, feminicídio, de lésbicas por motivação de ódio. E taca a diversidade de lutas, hein?
LGBT, diversidade?
Agosto é um mês super longo, então vamos aproveitar para olhar e tentar agregar ou aprender um pouco mais sobre as pautas que são discutidas nesse mês.
Acorda, querido. Volta para a escola, meu bem.
Agora, sobre Stonewall Brasileiro, Lá no Bizão a gente gravou um episódio falando sobre o Lampião da Esquina e o Xana com Xana.
O babado é certo!
O Brasil vivia um momento totalmente diferente dos Estados Unidos e a movimentação que aconteceu no Ferros Bar, ela também foi muito diferente do que aconteceu no Stonewall Inn. Então às vezes a gente tem uma sina meio estranha desse reflexo de outros países, só que é importante a gente contar a nossa história da forma que ela aconteceu e com o nome dela mesmo. Né? Poderia ser muito bem a revolta do Ferros Bar do que o Stonewall brasileiro.
Se liga, hein?
O link para você conferir o calendário babadeiro tá aí na descrição do episódio. Deu no Gay Blog. Médico acusado de homofobia contra paciente com monkeypox é afastado e está sendo investigado. Publicado em 1º de agosto de 2022 por Victor Miller. A Secretaria de Saúde de Santo André, no ABC Paulista, abriu um procedimento de investigação e afastou um médico plantonista de unidade de saúde do município após uma acusação de um episódio de homofobia. Ele foi acusado pelo paciente de ter sido homofóbico no atendimento que ocorreu em uma unidade de pronto atendimento. O homem atendido publicou um tweet no dia 28 de julho relatando sobre fatos ocorridos no dia 25. Ele disse que acreditava estar com Covid, mas começaram a aparecer as bolhas características da monkeypox. Ele foi à UPA Santa Luzita para fazer um teste de sífilis e assim que deu negativo, a médica que o atendeu o encaminhou para a UPA Central e foi aí que ele teria sido atendido de forma preconceituosa por um médico. Fui atendido por um médico que me tratou com um desdém total, como se eu fosse um leproso e negligente. Eu disse que tinha ido ao centro de especialidade e ele me indagou sobre minha sorologia. Disse que era negativo e ele respondeu:
você tem certeza mesmo? Porque se você está lá, era por alguma doença. Você tem doença?
Disse o profissional ao paciente que segue o relato do tratamento pelo qual passou.
Eu questionei: doença?
É, doença. Deixa pra lá. Eu vou mandar as enfermeiras lidarem com isso daí. Saia da sala, por favor.
Contou o paciente sobre as falas do médico. Em seguida, ele foi encaminhado a uma sala isolada da UPA e foi atendido por uma equipe de enfermagem que fez um teste para confirmar se ele estava com monkeypox.
Desde a minha primeira ida à UPA, todas as profissionais mulheres seguiram a conduta impecável de auxílio e acolhimento, tratando o vírus como mais um a ser solucionado com vários recursos e informações que elas tinham sobre o monkeypox. Em nenhum momento me senti coagido ou tratado como um portador da
nova praga gay.
Somente o médico homem me tratou com total repulsa.
Declarou o paciente que confirmou que foi infectado com varíola. A Secretaria de Saúde de Santo André emitiu uma nota dizendo lamentar o ocorrido e que o plantonista permanecerá afastado sem receber salário até a conclusão da apuração. O profissional é contratado da SPDM, uma organização social de saúde que mantém contrato de gestão das unidades da rede de urgência e emergência, pronto atendimento e UPAs.
Há um mês, profissionais da rede de saúde pública e privada receberam capacitações sobre os protocolos, condutas e encaminhamentos a respeito da monkeypox oferecidas pela Secretaria Municipal de Saúde,
diz o comunicado do órgão. Já a vítima disse lamentar a recente declaração da OMS sobre o monkeypox.
O debate é que estamos retrocedendo de novo. Parece que, mais uma vez, Deus vai castigar a comunidade. Esses profissionais que estão propagando atitudes como a desse médico reforçam que a declaração da OMS é homofóbica, que a geração passada lutou para que eu e outras pessoas LGBTQIA+, não passasse por isso hoje em termos de saúde pública.
Concluiu a vítima. Lembram o que eu disse na quarta-feira passada? Pois pronto, eu disse que precisaríamos de muita resiliência para lidar com esse assunto de varíola dos macacos.
Sidone, cansei.
Primeiro ponto é justamente essa fiscalização de cu de homens que se relacionam com homens. Porque muitas pesquisas vão ajudar a desenvolver uma ação ou prevenção contra doenças, mas no caso da varíola dos macacos, não importa se você está transando com camisinha ou sem camisinha. O problema é que o vírus pode ser transmitido pelo beijo, pelo ar e de outras tantas formas.
Você tá me entendendo?
Esses últimos
estudos,
eles estão reforçando homobitransfobia por aí afora.
Ah, vai tomar no cu vocês, hein?
Afinal, graças à má circulação e à má explicação da necessidade desses
achados
ou dessas
pesquisas,
voltamos a ser vetores de doença. E aliás, CFM, cadê a senhora também ajudando no processo contra esse médico lixoso?
E aí, gatinha?
Ai, meu Deus, que ódio que dá. Porque o pior é que esse tratamento sempre se repete quando um usuário de PrEP ou uma pessoa que faz sorologia periodicamente vai para qualquer unidade de atendimento de saúde. Porque é impossível que você cuide da sua saúde sendo uma pessoa LGBTQIAPN+, sem sofrer qualquer tipo de preconceito, principalmente quando a gente tá falando de sorofobia, porque o que tem de médico sorofóbico não tá no gibi. Agora, pessoal, o link para conferir a matéria na íntegra tá aí na descrição. Deu na máxima. Sabe o que é uma TERF? Publicado em 1º de agosto de 2022 por Cláudia Lucas Schell, crônica em primeira pessoa. Ora bem, eu não sabia até pouco tempo que existem feministas que odeiam mulheres trans. São as TERF, do inglês
Trans Exclusionary Radical Feminists.
Ou seja, feministas transfóbicas. Sem perceber muito bem a lógica dessas pessoas, se calhar ainda não percebi, nem vou perceber, fui investigar. Na prática, as TERF manifestam-se, por exemplo, contra a presença das mulheres trans em espaços anteriormente exclusivos de mulheres cis, como casas de banho públicas e balneários, instituições de acolhimento para vítimas de violência doméstica e prisões para mulheres. Há uns anos, a escritora J.K. Rowling, autora da série Harry Potter, foi acusada publicamente de ser TERF porque se manifestou na sua conta Twitter contra um texto de opinião publicado na plataforma DVX, cujo título era
Como criar um mundo pós-Covid-19 mais igualitário para as pessoas que menstruam.
J.K. Rowling partilhou o artigo e reforçou o uso da expressão
pessoas que menstruam,
mostrando que não entendia por que é que a palavra mulher não tinha sido utilizada no título do artigo. A autora britânica, certamente por ignorância, não complementou que há pessoas que menstruam que não são mulheres, mas o pior não é isto. O mais grave nas TERF, sejam homens ou mulheres feministas transfóbicos, é o fato de considerarem que uma mulher trans não é uma
mulher de verdade
e que a sua existência prejudica as comunidades feministas. Segundo a paranoia das TERF, as mulheres trans não merecem ser reconhecidas como mulheres a sério porque não sofrem as mesmas dores das mulheres cis, nomeadamente as dores da menstruação e as do parto. Nas últimas semanas, se não meses, vários cronistas reputados da nossa praça se têm manifestado de forma transfóbica, fazem ataques violentos, alguns mascarados de humor, à comunidade trans, que, como se sabe, é a mais atacada dentro da sigla LGBTQIA+. Se estes cronistas não sabem, deviam fazer o trabalho de casa, estudar um bocadinho e saber as consequências daquilo que andam a fazer. São pessoas com alcance midiático que poderiam informar, clarificar, ajudar a sociedade a tornar-se mais inclusiva ou simplesmente não prejudicarem ainda mais a vida e a imagem de quem já se encontra suficientemente fragilizado. Saberem, por exemplo, que o Brasil é o país onde mais pessoas trans são assassinadas e que em Portugal o número é bastante inferior, obviamente, mas ainda assim várias pessoas morreram por serem trans, quando não deveria ter morrido por este motivo uma única pessoa. Cada vez que algum transfóbico se manifesta publicamente, seja TERF ou não, devíamos assinalar o repúdio por quem apoia, mesmo que indiretamente sob o jugo do humor, aqueles que martirizam ou chacinam alguém que está simplesmente a existir no mundo. Então, gente, essa matéria é pra você, fã da saga Harry Potter, que acha que dá pra separar autor e obra. Enquanto você compra e consome as mínimas coisas dessa obra, uma das TERFs mais deploráveis do planeta fica cada vez mais rica e se sente livre pra destilar transfobia por aí afora.
Você não se enxerga não, gata?
Semana passada eu também li os depoimentos de Lina sobre a transfobia que se perpetua no meio audiovisual, principalmente por apresentadores famosos, como ela citou. Mas se as gatas acham que seguir Lina, Pepita ou Urias nas redes sociais é suficiente para lutar contra a transfobia, as gatas estão erradíssimas.
Você tá pensando o quê? Que travesti é bagunça?
Pergunta às pessoas. Cadê a indignação coletiva quando uma das nossas está vivendo em situação de rua? Cadê a discussão dentro do teu local de trabalho sobre acessibilidade? Cadê a comunidade LGB na marcha contra a transfobia? Aliás, cadê a comunidade LGB batendo de frente quando alguém fala merda sobre banheiro ou qualquer assunto relacionado às pessoas trans? Todos mortos, né? Afinal, a desculpa é que vocês não têm lugar de fala e aí é mais fácil ficar calado para não correr risco de sofrer retaliação de pessoas cis heterossexuais. Por favor, pessoal, leiam a crônica. O link tá aí na descrição do episódio. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha, dessa vez com um episódio bem denso, mas necessário. Afinal, nossas vidas são alegres e sofridas. Claro que nos últimos anos, mais sofridas.
Exatamente.
Mas eu estou acreditando que papai tá chegando.
E meu presidente é Lula.
E que a gente vai ter pelo menos uns 2 minutinhos de sossego que seja.
Olha o barulho.
O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização, pesquisa, roteiro e produção de GG, que também apresenta juntamente com Rod Gomes, eu, Zé Henrique Freitas, Isa Potter e Bia Carmo. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer que integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes e não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Amanhã tem Isa Potter nos microfones a partir das 6 horas da manhã. Eu estarei de volta na próxima quarta-feira. Não esquece, hein? Ah, e corre lá pro Bisão Voador, que semana passada teve uma participação especialíssima com Bia Carmo.
O babado é certo!
E foi uma delícia. Então corram pra ouvir, corram pra se divertir, pra sorrir um pouquinho, já que este episódio foi um pouquinho pesado. Um beijo, galerinha. Fui!